pelos freios agostinianos, né, que é o Colégio Santo Agostinho. Eles têm um colégio técnico no Barreiro, que é a Escola Profissionalizante de Santo Agostinho. E lá eu tive a oportunidade de fazer o curso técnico em eletromecânica. E esse curso foi excelente, um curso de excelente qualidade, os professores muito qualificados, a instituição também tem uma excelente infraestrutura de laboratórios, e foi muito gratificante, pois eu pude conciliar, junto ao meu último ano do ensino médio, o curso técnico, e esse curso técnico abriu a porta para o mercado de trabalho, que é no final do último módulo do curso, eu consegui fazer um estágio na Vale, na mina da Mutuca, em Nova Lima, no setor de planejamento e controle de manutenção. E através desse estágio, que eu consegui identificar o que realmente eu queria fazer.
Interessantíssimo.
Qual que seria o curso, qual a graduação que eu iria entrar. Então, através dos profissionais que eu tive contato, tanto os técnicos quanto os engenheiros, os gestores, o pessoal da operação da mina, eu vi que eu queria fazer engenharia. E optei por fazer engenharia de produção, porque eu identifiquei que o meu perfil era um perfil mais tático-gerencial. Então, eu optei por não fazer engenharia mecânica ou engenharia elétrica, que são questões mais técnicas, né? E durante a graduação, eu sempre fui um aluno muito ativo, participei de projetos dentro da universidade, projetos igual um projeto que foi executado por mim, né, junto com a equipe dentro da faculdade, foi apresentado também por mim na época, que era o BAJA, é um programa de construir veículos monopostos off-road, tipo como se fosse uma espécie de jipinho para competição com outras universidades. Isso abriu um leque muito grande, né, porque eu já comecei a envolver com questões ligadas ao empreendedorismo. E também, durante a graduação, eu tive outras experiências profissionais. Fui trabalhar como consultor dentro do grupo Fiat, prestando serviços na planta de Betim, da Iveco, em Sete Lagoas. Então, foi um momento bem gratificante. Também, durante a graduação, fiz outros estágios em outras empresas, entre elas a Gerdau. E, quando eu estava formando, Cacai, no final de 2015, aquele cenário que eu tinha de 2011, né, que eu entrei na graduação, eles falavam que o mercado brasileiro precisava de 80 mil engenheiros formados por ano e o Brasil não formava nem 30 mil. O cenário veio abaixo, porque estava no boom da crise, né? Então, o nosso estado, eu acho como todo o país, sentiu muito. Muitas empresas aqui da região de Contagem, a cidade industrial, que sempre foi um polo de geração de emprego e renda, perdeu muito com isso. Muitas empresas saíram do estado, outras realmente fecharam. A indústria automobilística, né, que você vê Betim, Contagem praticamente, são cidades dependentes da indústria automobilística, sentiu muito. Então, até o perfil da minha turma, no último semestre, estava todo mundo, tipo assim, ao mesmo tempo feliz por formar a graduação, estavam desmotivados, porque não tinha mais aquela perspectiva de formar e conseguir um emprego.
Perfeito.
E muitos passaram por situações de conseguir fazer a graduação, graças ao FIES, cientes que eles estavam com financiamento pendente, que eles esperavam cobrir esse financiamento, né, ao entrar no mercado de trabalho, exercer sua profissão, e não conseguiria. Ele ia ficar com a dívida ativa junto ao governo, porque não teria onde executar. E isso é muito triste, cara, que eu vi muitos amigos meus que realmente
se dedicaram
ao curso, tinham excelentes notas, fizeram bons estágios, estavam já atuantes no mercado, que foram promovidos ao longo da graduação, perderam suas vagas de trabalho. Muitos acabaram optando por até mesmo ter que sair do país em busca de novas profissões, né? E foi para Portugal, vai para o Canadá, para o Chile, onde o mercado está mais aquecido. E isso me deixou muito triste. E eu fiquei naquele período, né, meio que sabático, pensando o que fazer da vida, né? Tipo assim, é o mercado que é um mercado que eu sempre quis atuar, que é a questão da manufatura, da indústria, o setor produtivo, a parte de gestão de qualidade, de otimização de custo. E eu vi que aquilo ali já não fazia mais sentido pro meu contexto. E
uma vez que, depois de todo esse processo, né, teve um término bem frustrante, né? E você não pensou apenas na questão de fazer aquilo que você gosta de fazer, mas tendo uma visão do coletivo e entendendo que se isso continuasse, o nível de frustração de mais jovens e mais jovens que iam se empenhar em todo um processo de formação até chegar no momento que o mercado não ia absorver, talvez você começou a pensar na solução disso, né? Como poder criar ou mais oportunidade na ponta ou distribuir melhor a questão vocacional ou atenção para os talvez para as tendências onde teria mais chances. Como é que você pensou nesse momento?
Aí foi justamente a análise que eu fiz. Porque o nosso país vive uma situação muito crítica, tanto na questão do mercado de trabalho, na geração de emprego e renda, quanto na questão educacional. E os últimos governos, por mais que a gente vê que teve uma boa vontade de investir em questão de educação, principalmente no nível superior, foi uma decisão, ao meu ver, errada. Porque realmente o que deve ser investido na educação é na educação de base. É no ensino fundamental, é no ensino médio, no ensino técnico. Que automaticamente você vai preparar essas pessoas para conseguir uma vaga no nível superior. E eu via, na mesma situação que tinha muitos colegas comprometidos, colegas dedicados, com boas notas na faculdade, tinha pessoas também que não conseguia fechar o ciclo básico da engenharia, os 4 primeiros semestres, né, que é aquele período de prova de fogo, porque justamente não teve um ensino de qualidade na base. Então, eles tinham dificuldade com cálculo básico, com matemática básica, com física, química. E isso prejudica muito, tanto a questão da turma, quanto a questão da motivação dos professores, né, nas universidades. E eu vi que o momento, então, após 2015, era um momento que eu teria que dar sequência tanto nos meus estudos, eu precisaria ir em busca de mais qualificação, mas também foi o momento que estourou mesmo a minha veia empreendedora. Então, eu tive a oportunidade de participar de alguns programas, até em parceria com algumas entidades, como a FIENG, o SEBRAE. Participei do programa Engenheiro Empreendedor, que é um programa da FIENG, que o objetivo desse programa é incentivar recém-graduados, né, estudantes de engenharia e áreas afins a empreender. Através desse programa, eu fui premiado, a minha equipe que a gente trabalhou ao longo do programa, ganhamos o programa e montamos uma startup. Disso eu vi que comecei a entrar, né, no ecossistema de empreendedorismo, inovação, e identificar as dores dos empreendedores. Né? E quando a gente fala em empreendedorismo, o pessoal até acha, grande parte da sociedade vê como uma palavra distante. Né? Mas não vê que o empreendedor mesmo, né, que o empreendedor mesmo que mais gera renda, que gera emprego, que faz a máquina funcionar no país, é o empreendedor que está na ponta, é o pipoqueiro, é o dono da padaria, o dono do açougue. Empreendedor esse que todo dia tem que matar um leão.
Todo dia.
A questão
dia.
Do governo, as altas cargas tributárias, as contas.
Perfeito. Não,
muitas das vezes gostariam de contratar mais pessoas para trabalhar no seu estabelecimento e não conseguem por questões de uma legislação que acaba mais atrapalhando do que ajudando. E o setor, o ecossistema mesmo de startups, né, dentro do ecossistema de inovação, é uma coisa mais nova, mas é uma coisa ainda que não tem aquela a formalização, não tem uma legalização dentro das startups ainda. Tem a questão da carga tributária, que acaba atrapalhando muito esses empreendedores. A questão das leis trabalhistas, que muitas das vezes eles não se adequam à questão de um MEI, né, de um microempreendedor individual ou de uma microempresa. Então, eles gostariam de escalar o seu negócio, fazer com que eles crescessem. E acabam que, pela alta carga tributária, né, na folha de pagamento, não conseguem contratar mais um funcionário.
Inviabiliza.
Inviabiliza muito. E, em cima disso, eu fui identificando. Comecei também a fazer algumas disciplinas isoladas, né, de mestrado, justamente porque eu quis dar sequência aos meus estudos e vi que fazer uma pós-graduação seria um tiro no pé. Como que você especializa numa área sem saber que o mercado vai te absorver, sim, entendeu? E muitas das vezes você faz um puto investimento, né, no curso de pós-graduação e o mercado não absorve. Então, foi quando eu conheci a infraestrutura da UENG, que é a nossa universidade estadual. Uhum. E eu fui fazer as disciplinas isoladas do curso de design e inovação no campus da Antônio Carlos, ali na Pampulha, e vi a situação das UENGs, sucateadas, os professores desmotivados, por questão até mesmo de atraso na folha de pagamento, professores que não receberam nem o 13º do último ano, a questão dos alunos também que estão numa situação precária, porque não tem laboratórios para desenvolver o que realmente é o viés, né, do mestrado, doutorado, que é a pesquisa e iniciação científica. E é uma área que muitas das vezes é deixada de lado, entendeu? E eu acho que a economia do nosso estado tem mudado, né? A gente não pode ficar mais dependendo do minério, da indústria automobilística, só do agronegócio. A gente tem que se adaptar, a gente tem que abrir novos horizontes para tecnologia, para inovação, fazer com que as pessoas realmente tenham um ambiente propício para o empreendedorismo, né? Para colocar os seus sonhos em práticas, porque tem muita ideia bacana, tem muita startup aí que está bombando, que poderia estar escalando e trazendo diversos...
Eu penso que uma das coisas que tem acontecido é o conceito das startups, né? Eles têm se migrado para outras áreas da vida, né? Porque a ideia de incubar, né? A ideia de incubar uma ideia, seja ela qual for, seja ela na área da tecnologia, seja ela na área social, né? Não depende qual área que seja, mas a ideia de entender que é importante que a ideia seja incubada e que ela seja acelerada, né? Para que ela possa se tornar um produto,
um serviço,
né? É muito interessante porque cria uma dinâmica... Nós estamos aqui agora com um dos nossos ajudantes aqui do nosso programa hoje, que trabalha numa startup, né, Wesley? Que é muito interessante, cara. Mas eu fui em Porto Seguro esses dias e vi uma startup social, um chamado Porto Social. Não. Que na ideia é uma incubadora de ideias sociais. Né?
Aqui em BH temos modelos como esse, modelos de negócios similares. Que está funcionando, ajudando pessoas da periferia, entendeu?
Uhum.
E fazendo com que essas pessoas coloquem seu sonho, sua ideia em prática.
Como é que você vê isso, Edivan? Como é que você vê esse universo? Como é que você consegue enxergar aonde isso vai parar? Essas ideias estão sendo incubadas, e seja em qual a área que seja. Os jovens, você vê isso como um novo modelo de negócio, como é que você enxerga isso, uma vez que eu estou vendo que você tem uma profundidade muito grande nessa questão?
Olha, eu acho que a gente está vivendo um momento totalmente disruptivo, né? Realmente é uma nova era que está sendo criada.
Uma nova era, sim.
Então eu acho que até o modelo econômico, o modelo com que as pessoas se interagem, está mudando totalmente. E a questão da economia circular, né, que está em alta, eu acho que é a tendência. A questão do compartilhamento, quando a gente faz compartilhamento, é compartilhamento de praticamente tudo na nossa vida.
Tudo, né? Isso
então,
é uma coisa saudável, né?
É muito saudável. Porque assim, nós brasileiros, pela cultura que a gente teve de criação, sempre fomos pessoas muito capitalistas, pessoas preocupadas em ter bens. Uhum. E a gente viu que agora a economia, até mesmo para ter um equilíbrio, a gente precisa
compartilhar.
Ser aberto a novos modelos de negócio, a novas tecnologias.
Uhum.
E isso é muito positivo. Só que, para isso, a gente tem que realmente favorecer o ambiente para o empreendedor. Realmente criar um ecossistema, fazer uma interligação entre as empresas, as escolas, as universidades, os centros tecnológicos, as incubadoras, aos ambientes de inovação. Fazer com que haja essa interação. Porque eu acho que a grande falha que a gente tem aqui hoje, principalmente no nosso estado, é esse. Temos um estado fértil mesmo, tanto em recursos quanto em capacidade intelectual das pessoas que aqui trabalham, mas não tem essa sinergia, essa ligação,
Perfeito. Essa
conexão. Então, a gente tem que deixar o ambiente mais favorável possível para que essas pessoas se conectem. Então, a gente tem que diminuir a carga tributária, fazer uma revisão tributária do nosso estado.
Perfeito.
Temos que fazer com que os nossos ambientes públicos, né, as nossas universidades, os nossos espaços, sejam espaços abertos para a inovação. criar uma rede de laboratórios abertos para aquelas pessoas que têm o sonho de aprender, de criar um produto e serviço, mas não têm a capacidade de ter um laboratório em casa, de ter um ferramental, eles consigam, em um ambiente público, compartilhado, e desenvolver seu produto, seu serviço, colocar no mercado. Fazer com que as escolas, né, do nosso, as escolas estaduais tenham bons laboratórios para que desde do ciclo básico, né, principalmente do ensino médio, tenha acesso a disciplinas como programação de computadores, que hoje é essencial, realmente consiga ter um inglês de nível técnico, que é o que o mercado precisa para a gente realmente mudar a economia do Estado.
Você falando, eu me lembrei da palestra do Ricardo Jung, da Rede de São Paulo, que foi o nosso candidato ao Senado nas eleições passadas, e ele falou do modo Waze de governar. Você já ouviu falar isso? Muito legal. Porque ele fala que a dinâmica também, né, não sei como é que você pensa sobre isso, mas o mundo tem se tornado um mundo cada vez mais metropolitano. Tá. Né? Então, as pessoas elas estão migrando para os grandes centros. Né? E, com isso, a dinâmica da vida numa metrópole ela é muito diferente. Né? Então, cada vez mais, quanto menos você se desloca de carro, quanto mais próximo está o serviço, a questão da sua moradia, com o seu trabalho, com qual tipo de transporte que você vai utilizar. Como você vai procurar, por exemplo, você pega um site para procurar, eu quero alugar uma casa, você não sai mais para uma imobiliária, bate na imobiliária para poder alugar. Muitas vezes você vai num aplicativo de aluguel de casas, que as próprias imobiliárias estão desenvolvendo, e ali você consegue achar várias casas, você consegue ter acesso ali já. Você quer uma comida, né? Você pede ela na sua casa, são vários serviços. E ele estava explicando que essas startups, esses novos aplicativos, a tecnologia, tem sido uma forma de reinventar a forma de se viver nas metrópoles. E ele fala que a forma de governar o Waze, né, tem a ver com essa dinâmica também das pessoas e até mesmo de quem está no governo ou no legislativo, né, ter a capacidade de estar o tempo todo interagindo com as necessidades e como se comunicando em tempo real com os acontecimentos que estão sobrevindo sobre a cidade, sobre o Estado. Porque eu acho que a primeira coisa que a gente vai ter que conseguir fazer, primeiro, é fazer um rastreamento, um mapeamento da realidade, de como as coisas estão de fato. Depois, tentar sarar. Porque o ecossistema, para ele ser reconstruído, ele precisa ser sarado, né? Porque um ecossistema doente, né, ele está ali produzindo doença, ele está matando, ele está morrendo.
O que a gente vê, Cacá, é o seguinte: a sociedade, o terceiro setor, a iniciativa privada está bem à frente do setor público. A questão de tempo entre eles é muito diferente.
É muito diferente.
É muito diferente.
Porque a autonomia é diferente.
A autonomia é diferente. E eu falo o seguinte: a grande parte dos problemas do setor público, a solução está na sociedade. A sociedade tem a solução para resolver esses problemas. Perfeito. Então a gente tem que fazer com que essas pessoas interajam com o setor público. Abrir mesmo as portas do legislativo, do poder executivo, fazer com que essas pessoas dialoguem mais com o setor público e apresentem suas soluções.
Mas essa solução já existe.
Sim.
E ela está disponível, muitas vezes, para as mudanças que as cidades precisam ter. O que você acha que impede isso de acontecer? Qual que é a sua opinião sobre isso?
Eu acho que, muitas das vezes, quem está gerindo isso tudo, o gestor público, muitas das vezes, ele impede isso acontecer.
Por quê?
Talvez por como que eu posso dizer?
A,
né,
resposta
que a questão
é simples.
Muitas das vezes é o que a gente fala, né? A pessoa tem um plano de poder, mas não tem um projeto de poder. Perfeito. Mas não tem um projeto de nação. A gente vê, teve uma iniciativa muito interessante, até da Prefeitura de Belo Horizonte no ano passado, foi a iniciativa da Prodabel. Eles promoveram um hackathon. Hackathon é uma maratona de inovação, onde eles pegaram startups, empreendedores, pessoas do ecossistema, trouxeram até a Prodabel, apresentaram os problemas da cidade, que a cidade precisaria de uma solução, e essas pessoas tiveram um final de semana para apresentar soluções para a Prefeitura de Belo Horizonte. E foi incrível o resultado, as propostas que surgiram dessas startups, dessas pessoas. Uau. Então, iniciativas como essas, sim, eu acho que devem ser promovidas sempre, sim, entendeu? Isso dá para fazer no legislativo, dá para fazer no judiciário, no executivo.
Tinha que ser um final de semana, tinha que ser uma prática quase que constante, né?
Entendeu? E as pessoas sentem integradas nesse sistema, né, e ouvidas, porque ela está apresentando a solução.
Então,
não está sendo algo imposto.
Hoje eu estava do lado de um deputado, né, conversando com ele, perguntei quantos mandatos o senhor tem. Ele tinha 6 mandatos, né? Então, tipo assim, as pessoas estão perpetuando no poder, elas não estão dando contribuições, né? Elas estão criando verdadeiras oligarquias, né? Então, assim, eu penso que, Edvan, que uma das formas que a gente vai ter de mudar isso é a gente entrar sabendo que nossa contribuição também ela é breve. Nós não estamos aqui numa...
Para perpetuar no poder.
E nem numa carreira, né?
É uma prestação de serviço. Eu acho que é uma doação. É um momento que você dedica da sua vida para prestar serviço de qualidade à população. Que você vê isso como uma profissão, você já está fazendo errado.
Acabou. O Rubem Alves, ele fala isso, né? A política de todas as vocações é a mais nobre. Porque ela é serviço, ela é doação, ela é sacrifício. Mas de todas as profissões é a mais vil. e é verdade. Agora, o político profissional, né? Você é um jovem, né? Eu ainda estou quase... sou jovem também ainda. Né? Nós temos alguns candidatos jovens na nossa chapa. É maravilhoso ver isso, porque, tipo assim, se isso de fato, se a população agora, nesse momento da história, ela olhar e falar assim, vamos dar uma chance para essa turma, vamos acreditar,
vamos renovar,
renovação é algo tão importante. Inclusive, eu queria fazer uma pergunta para você sobre isso. A Marina tem falado muito sobre isso. Nós estamos querendo coligar com o povo. E muitas pessoas falam assim, mas vocês não estão conseguindo criar coligações. Mas é interessante, a gente não tem conseguido coligar, muitas vezes, com os grandes partidos, com as grandes estruturas oligárquicas, com os coronéis da política, com aqueles que têm a prerrogativa ou a cultura do toma lá da cá, das vantagens. Realmente, a gente resistiu até o fim e não cedemos. Né? Mas, em contrapartida, tem surgido movimentos de renovação da política no Brasil inteiro, como Acredito, Livres, a própria Renova Brasil, enfim, a Frente Favela Brasil. Né? E
o
vale...
Agora.
Qual?
O Agora.
O Agora, né? E tem sido um movimento assim, que tem contribuído muito, né? Tem feito um diálogo com a população, tem conseguido gerar engajamento, cursos, né, para os políticos.
Apresentar essas soluções, essas inovações que quem está lá já há anos no poder, viciados no sistema, não consegue identificar.
Não consegue.
Justamente porque ele não vivencia.
Não, e os partidos não promovem esses espaços, né? É interessante, tipo assim, que nós estamos na rede, e eu sou porta-voz estadual agora, uma das coisas que eu mais quero fazer, inclusive, eu já quero te pedir para você me ajudar nisso, para a gente criar esse espaço no nosso partido. Nós precisamos criar esse espaço.
De compartilhamento de ideias, de criação.
Exato. A gente precisa fazer isso. A gente não precisa de um movimento suprapartidário. A gente pode criar isso dentro do partido, da própria instituição, porque é assim ela vai se tornar virtuosa.
Porque o pessoal vê muito a questão do partido hoje só como
uma plataforma de eleição, eleitoral. Assim,
chegou no momento da eleição, vou precisar da
não
legenda.
Não podemos fazer isso. Não podemos. A gente tem que, de fato, construir e desenvolver um partido que seja realmente dinâmico, com capacidade de incluir, de absorver, de dialogar. Mas isso é uma cultura a ser construída. Agora, eu queria te falar uma coisa assim. Você veio de um movimento que foi o Livres, né?
Sim.
Você veio do Livres, foi lá que você iniciou a sua... Você teve a oportunidade, talvez, de ter as suas ideias sendo ventiladas, né? E hoje você é um candidato a deputado estadual, já foi homologada a sua candidatura, você já é um candidato a deputado estadual em 2018, e com certeza vai ser um candidato assim, que vai trazer grandes contribuições e que Deus te abençoe, que dê muita força para você conseguir chegar ao seu objetivo, que é ganhar. Amém. Né?